Audiobook grátis apresenta Ponhas Nervoso. Ao voltar com o médico, Antônio estrebuchava com um ataque, sem que ela pudesse cuidá-lo. Estava morta. Mas, chegamos, senhor doutor Praxedes. Antônio teimou em vir ao enterramento com dois companheiros da repartição. Vamos vê-lo. Triste enterro. São sempre tristes os enterros dos humildes. Ninguém chora. E a lágrima é a alegria da tumba. Devemos convencer o pobre Antônio a não ir até a sepultura. Não achar depois do que o senhor Leitão contou. E uma ideia. Os dois homens saltaram. À porta do cemitério, os cinco veículos do préstito não conseguiam animar a desolação ensolada da praça. Um sino tocava indiferente. Os camaradas de Antônio de Albuquerque, funcionários, meio aborrecidos, vieram saudar o chefe doutor Praxedes, enquanto desamarravam o caixão do cote. No carro que o conduzia, Antônio chorava, sem forças para descer. Quando viu a imponente figura do doutor Praxedes, tentou erguer-se. O senhor, meu bom amigo. Nunca pensei. Vê-e a desgraça que me fere? Outra. Até ela. Até ela me deixou após 12 anos de sacrifícios, de sofrimentos. Estou só. Não organizei família, não tenho ninguém. Enfim, coitada. Pelo menos tenho um consolo. Até o último momento fizemos tudo. Nunca lhe faltou nada. Ora, precisamente, naquela tarde, tendo deixado seu automóvel no canto da avenida, a Generala Alda Guimarães subia a rua do Ouvidor a pé, para a prova dos vestidos de meio lucto no grande costureiro da moda. Ia, como sempre, impenetrável. Alda Guimarães, que extraordinária mulher! Quando o marido morrera 6 meses antes, ela já tinha uma legenda de honestidade heróica. O general, seu padrinho de batismo, e seu esposo, casara aos 60 anos quando ela tinha 20. Em vez de ciumento era paternal em vez de fechaia. Passeava por todos os salões, dava recepções. Queria mostrá-la como facho da sua glória. É? Apesar dos maldizentes dizerem Alda quase virgem, nunca ninguém ousou lhe atribuir sequer um flirte. Alda não amava o marido como a Romeu mais respeitava-o. Assim, morto o marido. E ela rica, bela, esplendida, séria, o entusiasmo em torno da sua carne e da sua fortuna. Foi grande. Rapazes das melhores famílias, aos quais nunca dera atenção, propunham-se para amantes e para maridos. Maridos das suas amigas faziam questão de consolá-la. Se não se fechasse, teria a impressão de que a punham em leilão. Alda Guimarães fechara-se no seu palacete de S. Clemente. A sociedade causava-lhe ainda mais horror sem a companhia do seu velho esposo. Certo, não agia de tal modo por hipocrisia, e sim porque nunca amara, porque lhe parecia impossível o desejo e ainda mais o prazer. A sua camarada, a senhora Lúcia de Vila Flor, cujos amantes eram inumeráveis, ela confessava. Que hei de fazer, se não sinto simpatia por ninguém? Mas, minha querida, uma senhora bonita e rica, sem um homem. Irei viajar com a Leonia, ao acabar o lucto. Estava convencida da própria invulnerabilidade. E ria, ao pensar naqueles homens todos. Da sua roda que tanto a irritavam com propostas indecorosamente idiotas. Ainda o melhor da coleção fora o general, bom, sem pretensões. Era esse o estado d'alma e de corpo de Alda Guimarães, ao subir a rua do Ouvidor, caminho do costureiro, quando veio um mostrador de modista uma curiosa e linda série de véus. Parou, deu-lhe vontade de comprar alguns e entrou. Como as vendedoras estivessem ocupadas, notou que vinha do fundo, serviu-a, um rapaz, quase menino. Era moreno, forte, com dois grandes olhos molhados e um cabelo tão lindo que só os cinco Sebastião de Guido Reni teria igual. A sua ousadia era misturada de timidez. Ela sentiu o coração bater, um grande calor subir-lhe ao rosto. Reparou-lhe nas mãos. Eram grandes, másculas. Deviam ser quentes. Essa opinião atravessou-lhe o cérebro, cristalizando a ideia de que seria bom tocá-las. Foi instantâneo. Encostou-se ao balcão para não cometer a tolice. Mas se retinha um ímpeto, olhava mais o rosto do adolescente e via uma boca rasgada. Vermelha, primaveral. Ele não se apercebia do efeito produzido. O seu esforço era para vender bem. Veja você se estas violetes. Tinha uma voz quente, igual, envolvente, Robin. Não, decididamente não escolho hoje. Voltarei. Saiu. Quase a correr. Pareceu-lhe que se operara nos objetos, nas coisas, nas pessoas uma transformação. Tudo esplendia, tudo ria, tudo. Era suave e alegre. No costureiro escolheu mais 3 vestidos, depois das provas. Depois na rua. Lembrou-se de tomar chá e resolveu logo o contrário. Passou pela casa dos véus, olhou sem querer e não viu senão as vendedoras. Tomou o automóvel. Os seus pulsos batiam e as extremidades estavam geladas, as extremidades dos seus lindos dedos. Em casa, foi-lhe impossível jantar. Quis ler. Suspirou, incapaz de atenção. Dentro dos seus olhos, enchendo-lhe os sentidos. Estava a figura morena e forte, com os cabelos em cachos e as mãos que deviam ser quentes. Deitou-se. Revolveu o leito. Que solidão e que imensa solidão. Nem a si mesma ousava confessar a impressão instantânea. No dia seguinte, porém, como acordasse fatigada da agitação insônia, as palavras que dormiam no seu lábio ansiosa soaram a contra gosto. E uma loucura. Seria uma simples incidência do desejo esparso. Na cidade, aproveitando o momento de abandono de sua alma, o momento em que estava menos preparada a resistir R mais resistir ao que R. O rapaz era um simples empregado de casa de modas, que não lhe dera nenhuma atenção especial. Nem podia. Nem devia. Nem ela consentiria. O desagradável é que ele não existia socialmente, não tinha um nome, um título, uma família ao menos. Nunca por consequência poderia pensar em fazer-lhe a corte. Loucura. Ela. Generá-la, ela que se recusara às tentações dos leões dos salões, ela que afastara propostas de homens admirados, ela invulnerável tendo no cérebro a hipótese não de um flirt mais de qualquer coisa de mais positivo com um pobre pequeno. E algembrá-o assim com pena, viel. De novo, modesto, ingênuo, Robin, tão Robin. Não era possível que outras mulheres ainda não tivessem reparado naquela juventude. Com certeza, pobre, já teria tido amantes ordinárias. Dessas mulheres que estragam os rapazes e que são livres, inteiramente livres. Talvez mesmo. Num estabelecimento onde entram tantas mulheres elegantes, alguma grande cocote. Mas não. Ele não parecia contaminado. Ele era novo em folha. Coitado. Uma languidez, entremeada de agitações, reteve-a nos aposentos até a hora do almoço. Desceu. Almoçou como quem tem medo de perder o comboio. Sentou-se ao piano. A música pareceu-lhe o muro imponderável do isolamento em que vivia. Não pôde mais. Subiu. Vestiu-se com requintes e imensas bondades para Leonia, mandou preparar o automóvel, seguiu para a cidade. Achando urgente escolher os modelos dos novos vestidos. Quando o automóvel parou, foi como se de repente tivesse de decidir da vida. Tinha um enorme peso nos ombros, arfava, tremia. E as vozes chegavam-lhe aos ouvidos como augmentadas por um tubo acústico. Sentia vertigem e não sabia bem por quê. Andou assim pela rua. Parou diante da montra, ergueu os olhos para ver através dos vidros o interior do estabelecimento. As vendedoras moviam-se servindo. As freguesas. Lá ao fundo o rapaz estava a despachar uma cliente. Tinha outro fato. Estava de claro. O esplendor da sua mocidade era maior. Entrou, sem hesitar foi direito a ele. Pode mostrar-me os véus de ontem? Ele fez um rápido esforço para recordar-se. H. Perfeitamente. Um momento, minha senhora. E ela ficou, humilhada, com o temor de que alguém da loja fosse desconfiar. Passar uma tarde inteira, uma noite inteira, a manhã toda a pensar naquele ente, ela que bastaria acenar para ter vários secretários de legação, e ele não se lembrava delia, vulgar, vulgaríssimo, talvez nos braços de outra criatura. Mas ele vinha solicito, comerciai, querendo mostrar-se negociante, com o orgulho infantil de vender bem. Nem lembrei que vocência esteve cá ontem. São tantos os fregueses. Essa ingenuidade deu-lhe a ela um pouco de ousadia, que memória. Mas logo lembrei. Até estive a mostrar-lhe umas voiletes. E sorria. Ela então pôs-se a ver os véus, de que não tinha aliás necessidade. Ele abria caixas e caixas. Sobre o vidro do balcão jaziam,